Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com a Aninha Guimarães.
Oi, gente!
E hoje a gente tá com um convidado super especial aqui no Vice, que eu imagino que vocês não estavam esperando, Matheus Cavalcante.
Ah, pô, pensei que tinha me introduzido como Dali. eu peguei aqui uma canção de Eminem pra cantar pra vocês. Ó, oh, Who is Back? Back again. E aí, galera, como é que vocês estão? Como é? Eu tinha uma falazinha, né, calma?
E aí,
fala,
galera?
Fala, galera.
É. Tô aqui com o Matheus Cavalcante.
Então, fala, galera.
E aí, pessoal?
De Léo,
ah, cara. Lembrei agora. Boa.
É porque mudou a ordem, né? Porque
antes era Matheus. Exatamente. Eu achei estranho,
É, hoje você é visita.
Exatamente.
Gente, pra quem... Se você é um dos novos ouvintes do Vice dos últimos 4 meses e não sabe da história, Matheus é um dos fundadores do Vice, né? Que foi pro mundo e tá distante aí agora, no momento. Mas que voltou hoje, que nós vamos falar sobre... Então, na verdade, antes de eu falar o nome do filme, se você também é um dos novos ouvintes do Vice, você talvez não saiba que desde o início do Vice, a gente tinha um especial aqui chamado Vice Oscar, né? A gente começou com ele. Lá no primeiro ano do Vice 2020, a gente fez 4 episódios de filmes que estavam concorrendo ao Oscar. Aí depois, nos 2 anos seguintes, 2021 e 2022, a gente fez sobre um monte de filme. A gente fazia, tipo, 2 por semana. Era o normal nas segundas e o Oscar na sexta. Vocês lembram disso, galera? Dessa rotina?
E galera, eu e a Aninha?
É vocês.
Ah, tá.
Eu lembro, e foi legal, que teve uma audiência legal, né, no filme do Oscar, eu lembro.
Foi, eu sinto saudades, mas era muito trabalho. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu fazer de novo esse ano, né? A gente até pensou, ah, será que a gente faz, será que não faz? Mas realmente não conseguiu, só que queríamos fazer um Vice Oscar ainda, né? Então, semana passada a gente falou... que o dessa semana seria o vencedor do Oscar, só que a gente não sabia quem era o vencedor do Oscar ainda. Então a gente deixou só pra falar de Oscar agora, logo depois do Oscar, porque antes a gente fazia antes. E aí a gente tá falando sobre o filme que ganhou o melhor filme agora em 2023, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O filme é de 2022, dirigido pelos Daniels, que foi um sucesso de crítica, público, premiações, e que acabou dividindo opiniões, né? Eu acho que antes de ganhar Oscar, ele tava dividindo menos opiniões do que depois de ganhar Oscar. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Antes de a gente entrar nessa discussão,
boa,
diz,
Matheus. Exatamente. Não, é só ia dizer assim, fiquem até o final pra vocês ouvirem exatamente o que aconteceu, a treta e a reconciliação. Tudo aqui dos membros do Vice.
Ah, sim, a história do Vice, né? Pensei que era treta e reconciliação com o filme.
Eu também.
Todo mundo tá curioso, é.
O povo quer saber, né? Porque tu saiu, porque só agora tu voltou, né? O que
Exatamente.
Aconteceu nesse meio tempo. Mas é isso, né, gente? Filho pródigo, né? A casa retorna. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo esse podcast, se você acha que ele agregou alguma coisa pra você, se você acha que você aprendeu alguma coisa, se você gostou dele, manda pra alguém que você acha que possa curtir. Porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas, a gente possa se dedicar mais ao Vice, trazer mais convidados, mais especiais, mais filmes. Manda lá, nem que seja pra uma pessoa, tenha ela gostado ou não de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo aí ao infinito, né? E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify, no Apple Podcast, em qualquer agregador de podcast que você usar. Mas vamos falar sobre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo agora. Esse filme dirigido... Eu falei só Daniels, mas é Daniel Kwan e Daniel Scheinert. São os Daniels.
Acho que é a primeira vez que eu ouço o nome dele.
Daniel Scheinert, é. Que foram eles que fizeram aquele filme de Harry Potter, Um Cadáver para Sobreviver, que eu não vi. Não sei se vocês viram.
Ah, tá. Eu pensando que era Harry Potter, né? Do...
Não,
Daniel,
não,
do Daniel. É Daniel o nome dele, né?
Do Daniel. Do Daniel, exatamente.
É.
Vocês viram?
Não.
Não, mas parece... Todo mundo fala muito bem desse filme. Assim, eu só vi gente falando bem.
Sim.
E aí foram desse filme pra Tudo em Todo Lugar. Tipo, são os únicos filmes deles.
Caramba, deve ter passado um tempão pensando nesse filme, né?
Sim. Vocês perceberam eles no filme? Ou eu que tô doida e fiquei vendo coisas demais?
Eles atuaram no filme?
Nas pontas.
Não.
Eu não pesquisei isso.
Mas é porque eu também não sei muito bem o rosto deles, eu acho.
Fui descobrir o rosto deles também com essas premiações deles recebendo as coisas, né? Ah, tá. Esses são os Daniels.
Acho engraçado essa moda agora que tem de botar uma marca no nome dos diretores. No, os diretores de Pânico tem isso também. Vou até ver como é. São dois ou são três? Não, são dois. Que eles assinam como Radio Silence. Tem uma. É uma marcazinha.
Caramba, não tá vendo?
Ah. Directed by.
É, antes a gente via irmãos, né? Os irmãos
Sim.
russos.
É, os irmãos Coen e as irmãs
As irmãs.
Wachowski.
É, exatamente.
É. Agora são pessoas jurídicas
É.
que assinam o filme. É a nova moda. Mas e aí, gente? Vamos falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Matheus, se tu não lembra como o vice funciona. Agora é o momento da gente falar sem spoiler.
Sim.
Eu não sei o que tu achou desse filme. Eu lembro que a Aninha comentou vagamente sobre o que tu tinha achado, mas eu acho que eu nunca conversei contigo desse filme. Quer te começar?
É, posso começar assim. Eu lembro da opinião de vocês, porque Lucas me falou. Ou foi a
Ah.
Aninha que falou que vocês gravaram um podcast falando sobre
Foi, Lucas
filme em
comentou
outro podcast, né?
no
Foi.
podcast
Não,
dele.
é engraçado isso também, porque a gente tá baixando, tá batendo um recorde nesse podcast. Na verdade, marcando, sendo um marco, né, na história do Vice, porque esse é o primeiro filme que a gente falou em outro podcast, que a gente, tipo, foi convidado para outro e que a gente traz no Vice.
É,
Nenhum dos outros que a gente
mas
foi falar
assim,
em outro a gente trouxe.
foi bem. Acho que foram épocas bem diferentes, fica bem antes, eu acho, na verdade, né?
Sim.
É, e assim, a opinião das pessoas mudou, acho, bastante com o filme.
Não, total. Eu acho que foi massa isso, porque, pelo menos pra mim, tem minha opinião lá, acho que foi em julho, um pouquinho depois
Foi.
do filme sair, e agora, né? Tipo, tendo revisto o filme.
Ah, o filme é de julho, eu achava que ele era um pouco mais antigo.
Não, não, eu acho que ele é de antes, eu acho que ele é lá pra maio, mais ou menos, mas a gente
É.
gravou, acho que foi em julho.
Boa. Então, assim, tentando não soltar nenhum spoiler, na verdade, acho que muita gente já viu o filme. Assim, eu tentei assistir o filme na primeira vez e não consegui. Porque eu achei muita informação no começo. Sabe aquele começo? É um começo muito agitado. E aí, assim, eu disse, ah, não, no momento, não vou assistir agora. E aí eu esperei um tempo, acho que mais ou menos um mês, e aí tentei de novo assistir. E aí foi bem mais fluido, né, o filme. Eu confesso, assim, que eu não esperava gostar tanto. E, na verdade, eu não esperava de jeito nenhum era que eu ficasse emocionado assistindo o filme. E aí, eu não sei, o filme me pegou bem assim, bem tranquilo. Me envolvi muito com os personagens. E aí, quando o passar da história foi acontecendo, né? E você vai vendo que ele vai subindo um pouco essa carga emocional mesmo. Eu acabei indo junto. Foi bem um filme bem surpreendente, assim. Apesar de todo mundo já estar falando bem na época que eu fui assistir, foi legal ver algumas coisas que eu estava esperando já que acontecessem. E que eu não vi em outros filmes desse tipo, né? Porque eu sei lá, parece muito que a indústria, no geral, ela arquiva, né, várias ideias. E todos os estúdios têm ideias. Tem todo tipo de ideia, na verdade. E aí, quando surge e fica hypado, as pessoas vão lá e desenterram, né, essas histórias.
O multiverso, né?
É, no caso do
Sim.
multiverso, né? E assim, é interessante, porque lá eu tava falando, né? Os diretores, eles fizeram um filme há muito tempo atrás, né? Já faz mais, acho que bem 7, 8 anos que esse filme foi lançado,
Deixa eu ver
o
aqui.
do cadáver.
Ele é de 2016, faz
É,
6 anos.
não,
7
7
anos,
anos, é,
sete.
exato.
É.
Então, tipo, faz muito tempo e eles lançaram outro filme agora, né? Obviamente a pandemia deve ter prejudicado um pouco. Mas eu acho que nesse, no caso deles, eles cozinharam por muito tempo essa história. E assim, porque até para você fazer uma coisa que tenha coesão, que tenha. E até para pensar assim como tudo se encaixa, né? Nessas ideias meio malucas que ele vai trazendo para a história. E se encaixou bem com o tempo, né? Eu acho que também, na verdade, os estúdios devem ter olhado e fizeram, ó, eu acho que é o momento certo, tá? Sabe, tudo convergiu, assim. Porque é uma coisa que a gente já falava antes, né? Quando a Marvel trouxe Multiverso à tona, que é de você ter que explicar um conceito para as pessoas, né? E talvez, assim, a algumas pessoas isso faça mais sentido, mas para o público geral eu acho que não é. E, assim, talvez até seja um ponto até que prejudique um pouco esse filme também. Porque eu acho que eu ainda não fiz o experimento social de levar esse filme para meus pais. Mas eu quero fazer isso porque eu disse, não, o filme ganhou o Oscar, acho que ficaram com vontade de assistir também. Mas assim, eu queria entender até que ponto eles conseguem embarcar nessa história bem. Eu acho que é um filme ainda um pouquinho confuso, eu digo, mais pelos conceitos mesmo, né, de como se encaixam as coisas. Não sei se todo mundo tá aberto. Mas assim, querendo ou não, já abriram vários caminhos antes desse filme entrar.
Sim.
E aí
Sim.
encaixou bem, assim. Eu acho que ele veio no momento certo, na hora certa, e muito porque também ele é um filme que, assim, comparando com os outros, ele foi extremamente criativo, extremamente, assim, interessante, diferente e tal. Ele tem uma pegada muito boa, assim. E aí eu acho que agregou, veio assim um conjunto. Eu não vou deixar pra, eu vou
Boa.
deixar pra falar a minha opinião em relação a ele vencer o Oscar depois, mas basicamente é isso, assim. Eu
Massa.
quero ouvir vocês para ver se vocês mudaram de opinião. Ou não. Vamos ver, vamos ver.
Tá certo.
Tá.
Deixa eu começar então, Aninha. Eu lembro quando eu tinha visto esse filme antes, eu já fui para ele com uma. Eu acho que é uma expectativa, né? Assim, porque todo mundo falava: Meu Deus, é o melhor filme já feito. Esse filme mudou, tipo, top 1 da vida. E pessoas grandes, assim, falando isso, né? Eu lembro que tinha muita opinião que saía, assim, de gente falando: Meu Deus, isso mudou a história do cinema. E aí, quando falam isso, você já. Duas coisas. Ou você já olha, tipo, ah, será mesmo? Ou você vai com expectativa muito alta, né? Mas eu acho que isso impactou o jeito que eu vi o filme. E aí, também não ajudou muito que eu vi o filme com sono. Mas não foi, tipo, não é aquele sono de eu ter dormido no meio, não, que acontece às vezes. Eu lembrava dele todo. Mas eu acho que foi isso, tipo, eu não gostei na época que eu vi, tanto que eu brincava que para mim ele era o segundo melhor filme de multiverso de 2022. Porque eu tinha gostado muito do Doutor Estranho também. Mas uma coisa, eu sabia que ele era muito original, e eu sempre falava isso, pô, é um filme muito original, isso aí eu dou crédito pra ele. Só que eu acho que uma coisa que impactou muito do jeito que eu vi foi o fandom, né? A repercussão na internet que a gente não. Eu tento não deixar levar, mas aí acabou meio que colocando um rancinho pelo que. Do jeito que a galera tratava o filme e quem não gostava. E aí, beleza, ficou por isso mesmo. Vi o filme ganhando, tipo, um monte de coisa ao longo do ano e tal. Foi ficando. Tipo, ele não foi diminuindo, não foi diminuindo. Só que na minha cabeça sempre foi aquilo: pô, eu gostei, mas não tanto. Gostei, mas não tanto. Aí chegou essa época de premiação, né? Eu já tava com vontade de ver de novo. E aí foi bom porque ele tá no Prime Video agora. Então,
Pois é.
muito fácil de ver. Então, foi massa. Aí eu sentei com meu pai pra ver. Matheus falou que não viu com os pais dele, eu vi com meu pai. E a experiência foi muito boa vendo desse jeito. Eu gostei mais. Eu lem não lembrava de algumas coisas do meio, tipo, mesmo tendo visto alguns meses atrás só. E realmente eu gostei muito. Tipo, é um filme muito diferente, eu acho, que assim, eles usam, parece ser um filme, tipo, pequeno ao mesmo tempo que ele é contido, eu acho, mas ao mesmo tempo ele é muito grandioso, e eu acho que ele consegue tratar essa coisa de multiverso de um jeito muito legal, tipo, o quão aleatório ele é com algumas coisas, sabe? Ele tenta fazer piada de algumas coisas, usando essa aleatoriedade, mas eu acho massa que, tipo, eles conseguem viajar bem com isso. Eu acabei gostando mais da segunda vez. Meu pai entendeu, então, Matheus,
Ah,
acho que
boa.
talvez nesse sentido. E aí eu lembro que quando a gente foi assim, eu falei pro meu pai: Pai, eu gostei, mas não é essas coisas todas, não, que eu vi o povo falando. E aí, quando acabou o filme, ele falou: Meu filho, como assim? Esse filme é muito bom, não sei o quê. Como assim não é essas coisas todas? Eu não, mas.
Essa é a inspiração que eu esperava.
Aí é isso, tipo, eu acho ele. Eu vou entrar em detalhes depois quando a gente falar um pouquinho mais de Oscar. Mas eu acho que ele muda algumas coisas na indústria, por ele ter ganhado o Oscar agora. Eu acho que, tipo, ele ter vindo e, tipo, isso que tu falou da Marvel, eu acho que impacta em pessoas, tipo. Nessa questão, tipo meu pai, que já tá acostumado em ver filmes de ação, filmes da Marvel, tudo, e esses conceitos já foram apresentados, ele meio que se aproveita disso, o filme. Então eu acho mais fácil das pessoas entenderem. Por já existir, esse falatório já tá na boca do povo, né? Essas coisas de multiverso e tal. Eu acho que a Marvel é muito popular, então, tipo, dá pra dizer que ele meio que se aproveita disso. E eu acho que ele chega nas pessoas, sim. Eu acho que, tipo, ele fala de alguns temas bem legais ali, de aceitação. Eu acho que ele fala, tipo, essas falas, meio que as mensagens do filme são simples, não são muito de outro mundo, mas eu acho que o jeito que ele conta é bem legal. Aí, se você pegar meu podcast lá de Lucas, vai estar eu falando completamente o contrário 6 meses atrás, né?
Mas é legal,
É a
é porque as
beleza
pessoas
de
evoluem.
rever. Não sei se evolui
Brincadeira, brincadeira.
esse negócio. Mas.
Não, e a gente não citou ele em sei lá quantos minutos de programa, porque tipo, tem um minuto de gravação aqui, mas a gente. Não sei quanto tá na edição final, mas a gente não citou o Ki Rui Kwan, que é o menininho de Indiana Jones. Mas citaremos ele.
Ah, sim.
Sim.
Vai, Aninha, tua vez.
Eu não sei, minha opinião mudou tanto assim, não. Eu percebi as coisas. Mas eu achei bem legal rever o filme pra tirar o ranço que eu tava dele. Sendo bem sincera. Tipo, quando eu assisti muito tempo atrás, eu acho que eu fui muito influenciada pela expectativa, assim. Que nem Léo falou também. Pô, todo mundo tava falando que era o filme do ano já, e a gente ainda nem tinha terminado o primeiro semestre, sabe? E aí eu fui, assim, querendo que fosse o melhor filme do ano, disparado, sabe? E não foi assim pra mim. Eu senti agora nessa reassistida que o filme me perdeu na mesma parte em que ele me perdeu da primeira vez também. E aí, só que agora eu acho que eu aceitei melhor o final dele, sabe? Porque antes eu dizia também que, ai,
Qual
que o
foi a parte que
final.
tu perdeu? Ah, não, no spoiler tu
Não,
fala,
é.
né?
Depois eu comento. Mas foi na mesma, velho.
É, eu lembro de
Eu até.
tu falando disso, do que do final.
O final, especificamente, eu achava muito vibe Marvel, assim, da primeira vez que eu vi.
Poder do amor.
Poder do Amor.
Poder do amor.
É, bem Doutor Estranho também. Uma vibe, assim, jeito como eles construíram. Eu não achava legal, assim. E eu ainda não sou a maior fã, não. Eu ainda tenho questões, assim, com o final. Mas agora acho que eu já aceitei, assim. Mas, sabe? É porque. Ah, é muito relacionado com um personagem, assim, né? E eu gosto muito dele, assim. À medida que o tempo foi passando também, eu vi como ele ainda ficou legal e como. Assim, é porque sem querer entrar muito forte agora, né? Mas, tipo, tá um personagem, eu acho que ele terminou sendo bem marcante, assim, pro filme. Sei lá, me lembro até um pouco da repercussão do filme também no Oscar, assim. E tanto no Oscar como coisas do Fênix, assim, depois também, sabe? Sei lá, acho que envelheceu melhor esse final. Depois de tudo, toda essa jornada do filme passando aí também, sabe? Nesses 6 meses. Mas, assim, eu achei. No geral, eu achei legal. Eu acho que ele é um filme interessante para você rever. E eu passei a gostar mais um pouco, assim, do roteiro dele também. Porque dos prêmios, assim, que ele ganhou, roteiro é o que eu fico mais assim. Porque eu sou fã do roteiro de Banshees. Do Banshees de Inisherin, sabe? É meu filme favorito dos melhores filmes que eu assisti. E eu acho que é ainda disparado o roteiro que merecia ganhar. Mas. Aí eu ficava meio de ranço, assim, com o roteiro de todo lugar também. Mas eu acho que ele foi melhor, assim, revendo agora também. Eu acho que tem algumas sutilezas, algumas coisinhas, assim, que ele vai botando no início. Se você já sabe do meio pro final, o resto do filme, é legal, assim, sabe? Você vê, isso já tava. Já tinha um toquezinho disso aqui ali, sabe? Aí eu achei legal ficar reparando mais nessas outras coisas, sabe? Foi bom, no geral, acho que foi bom rever ele. Apesar de não acho que mudou tanto assim minha opinião do filme, mas acho que mudou mais em relação a todo o hype, tipo, é que eu acho que o foda do filme é o hype que criam em cima dele, sabe? Mas ele não é um filme ruim ou sei lá, dos piores que eu já vi nem nada assim não, mas ele não é dos melhores assim ever que nem muita gente compra, né? Aí fica sempre nessa grande dualidade aí. Mas ele é um bom filme, ele é um filme que eu recomendo para as pessoas, sabe? Mesmo quando muita gente me perguntar assim, ai, vale a pena ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá? Eu fico, eu não gostei, mas eu acho que vale. Eu acho que é um filme super que dá para recomendar para as pessoas assim, para pelo menos testar, sabe?
Sim.
O que é que a pessoa vai achar.
É.
Ô, Matheus, agora eu não lembro. Tu reviu agora pra gravar ou não?
Revi. Na verdade,
Foi.
eu tinha revisto um pouco antes do Oscar.
Ah, entendi.
Aí eu acho que uma semana, alguma coisa assim, pouca coisa.
Ah, sim.
Aí tá bem recente. Foi bom, foi bom. Eu assim, veja, eu acho que eu percebi alguns pontos que eu não tinha percebido antes. Eu acho que não é um filme perfeito. Assim, eu gostei muito do filme, mas eu não acho ele um filme perfeito. Eu acho que tem umas falhazinhas. E que pra mim isso é uma coisa que eu relevo muito, sabe? Eu acho que o principal é você estar lá, se importar com os personagens. Ele conversar com você, né?
Sim.
E você ter uma relação boa, assim, de troca e tal. E isso aconteceu comigo, então acho que pra mim funcionou. Também não acho que é o melhor filme, não, né? Eu acho que a galera. A gente tem visto muito isso, né? Tipo, todo mundo extremamente emocionado com as coisas.
Qual é o pior, é o melhor.
E quando não concorda, aí vai aquela confusão e tal. Mas o que eu acho interessante é que, assim, o filme ele se manteve de pé por muitos meses. Muitos meses mesmo. E assim, só crescia, só crescia, só crescia. E eu acho que é uma situação assim, bem atípica, eu acho. E ainda mais se você considerar que é um filme meio de gênero, né? Assim.
É, pô, é a primeira ficção científica a ganhar o Oscar. Se você considerar
Eu
ficção
ainda considero
científica,
esse filme
primeiro filme.
um filme de drama. Porque eu acho que, principalmente, assim, toda a trama principal, né, é baseada nesse drama familiar.
Certo. Mas eu posso dizer que é uma comédia também.
Não, então,
Eu diria.
dá pra dizer que é uma comédia e tal, mas eu acho que tipo, o plot todo, assim, principal é daquela família, daquela situação, que é um drama mesmo que eles estão passando, sabe? E aí, tipo, só que ele usa recurso de outras coisas. Então, a história se passa como plano de fundo. É uma ficção científica e tem trecho de comédia, tem muita ação também. Mas assim, mas é de gênero. Eu diria que é de gênero.
É. É, não, é de gênero total. Eu acho que se
É.
fosse pra botar lá na prateleira da locadora, sabendo que os filmes de drama vai ter, sei lá, os Banshees de Inisherin,
Acho
Tar.
que não se encaixa, não.
Não, esse filme eu acho que eu botaria em ficção científica. Acho que se fosse pra dizer um, assim. Mas sabe o que eu lembrei agora? Que desde o começo do Vice a gente discutia isso, né? Qual é o gênero do filme? Tinha essa discussão lá em Parasita.
Voltando aí
Não, mas
pras
Parasita
origens.
mexeu muito.
É.
Eu acho que a dica do filme ganhar um Oscar é ele ser meio sem gênero. Ou ter vários gêneros, né?
Não é. Eu acho que a dica pra ganhar, eu acho que tá mudando de tempo pra cá.
Mas eu acho que é uma tendência assim de filmes
É.
no geral, sabe? Misturar mais os gêneros, não ficar tão preso assim.
Eu gosto disso. Mas assim, essa questão de dica pra ganhar, eu acho que eu falo muito de estatística, né? A gente brincava, tipo, eu tentava trazer as coisas das estatísticas nos últimos, mas ano passado Coda foi completamente contra qualquer estatística. Quando
Não,
chegou e
não,
ganhou.
não, 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 é nem exatamente. Pronto, é uma coisa que
E.
eu compa. Ah, não foi mal, terminei, não.
Não, não, só pra dizer que esse chega agora, eu acho que meio que muda o que é tipo, um filme de Oscar, né?
Assim, eu acho que como o Oscar tá mudando, né? Eu acho que ele tá levando assim uma. E as pessoas estão votando, né? O que é o poder da internet, né, nisso tudo, para mudar, eu acho que tá influenciando bastante.
Uma coisa que eu vi uma galera falando sobre isso é que. Mas tem uma coisa que não muda. E se você pegar, tipo, os últimos vencedores do Oscar, todos têm, que é coração. Quando toca no seu coração, o filme tem aquele momento no final de, tipo, calorzinho.
Eu acho que é porque é mais acessível, sabe, também.
Mesmo sendo uma história doida tipo esse, tem esse
Isso.
calorzinho, eu acho, no
Chega em
final.
todo mundo, né? Aí eu acho que é mais fácil, fica uma coisa mais universal. E aí, como também tem o próprio sistema do Oscar, ele favorece, né, esses filmes mais universais.
Não é nem o melhor, mas é o mais. É o
O
menos
mais querido,
desgostado, né?
é.
Tipo, o
É, assim.
mais.
Não, é o que todo mundo achou legal.
Todo mundo achou ok.
É isso.
Mas eu queria dizer uma coisa. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se é culpa minha. Mas eu sei que temos que ser gentis. Ô, Matheus, já que tu é visita, pra quem não assistiu o filme, diz aí uma sinopse de tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
A gente vai acompanhar a história de uma família, né, focado na matriarca da família, uma família de origem asiática que está morando nos Estados Unidos. E está tentando a vida, né? Eles têm uma lavanderia, né? Moram no porão da lavanderia. E a vida é uma vida bem sofrida, assim, né? Eles che chegaram lá nos Estados Unidos sonhando nesse sonho americano, de prosperidade, que não aconteceu. E aí, junto com isso, vieram vários problemas, né? Dificuldades de relação entre eles, né? A relação entre eles não tá fácil. Eles não estão conseguindo sustentar, né? Pagar as coisas, as dívidas, pagar os impostos, tudo. E aí, em meio a isso tudo, surge um ser assim de outro universo que é no corpo do marido da personagem principal, que vai dizer para ela que ela está envolvida numa guerra, né, que vai definir toda todas as humanidades de todos os multiversos. É, e aí a gente, é, e isso aí vai se encaixar com a história, né, pessoal que ela tá passando. Então é um
Boa.
filme que vai lá longe, nos últimos universos do multiverso, e volta para se centrar nessa família aí.
Boa. Então é isso, pessoal. O filme está disponível no Prime Video. Então, se você não viu, corra para ver, porque a gente vai entrar em detalhes agora, entrar em spoilers. Então, corre lá ou fique por sua conta e risco se você quiser descobrir o que acontece, quem morre e. Bom, a partir de agora é spoilers.
E aí, quem é que morre?
O marido do outro universo, né? Morre.
É verdade. Tem um monte
Teoricamente,
de
ela
Evelyn
também tá
também.
morta no outro
É.
tamanho.
É. O Raccoon não morre.
É, ele é preso, né?
Ele é
Morre.
preso.
Sabe uma coisa legal desse filme? É que você não precisa pensar muito se o que eles. A ideia que eles trouxeram de multiverso, né? Do que é assim, ah, se o personagem sobreviveu, por quê, sabe? Isso não importa. Eu achei massa porque não, eu não quis ir atrás e nem fiquei muito encucado assim com erros, sabe? É, ah, não, porque tem um momento em si que a personagem que você está acompanhando morre no multiverso e aí daqui a pouco ela volta e você não entende muito bem por quê. Pelo menos eu não parei para pensar nisso assim. Eu acho que a história vai. Ela tem um ritmo bem rápido, assim. Então também não dá tempo de você respirar muito para olhar isso. E isso não é uma coisa negativa, assim. Eu tava focado em outras coisas, porque essas outras coisas eram mais importantes, sabe? É como se aquilo ali fosse só o pano de fundo para contar outra história. E aí eu achei legal. Eles criaram a ideia de multiverso deles. Mas assim, eu acho que tem alguma estrutura, não sei se é tão completa assim, tão correta, tão certinha e tal. Mas eu acho que encaixou bem, assim. Não precisou de nada muito aprofundado, não.
É, eu não tive nenhuma questão assim, não. Da primeira vez que eu vi, eu fiquei só meio bugada com. Mais pro final, assim. Quando. Sei lá, começa a falar aquele negócio que. Ai, foi. Que a. Eita, eu nunca lembro. Jobu Tupac? É o nome da mulher.
Tá parecendo
É uma
ela
coisa
falando o
assim.
nome, né? Nome errado.
É, nem a minha mãe sabe.
É.
Jobu Tupac.
Jobu Tupac. Que ela. Tipo, sei lá, quando eu ficava trocando, eu ficava confusa se era ela ou se era a filha dela. Mas ela é a filha dela. Aí eu ficava, tá, então ela é ela ao mesmo tempo? É, tipo, todo momento? Tipo, esse momento, everywhere, assim, aí eu
Ela é a
fiquei
filha
meio.
dela.
Mas ela é a filha dela. Mas e a filha? Porque às vezes. Porque eles trazem esse
Ah, não,
conceito
eu gosto do
de que.
Everywhere.
Eles fazem esse conceito de que ela não é. Tipo, aquela é uma entidade que vai meio que se aposta do corpo da outra, mas a outra existe lá e tem a consciência assim também, né? Sei lá. Eu me buguei um pouco nisso aí no final, mas.
É porque, tipo,
Tanto faz.
ela é a filha dela do universo Alpha, né? Que é aquele primeiro
Sim.
universo. Aí ela pega ela realmente se aposta do corpo das outras. É isso. É basicamente isso. Às vezes é ela, às vezes é outra.
Não, sim,
É, eu
mas
acho que
ela
ela
diz
não
que ela
acessa. É,
é ela.
ela pode acessar tudo, mas não necessariamente ela tá acessando tudo ao mesmo tempo. É, não, não sei. Eu entendi a tua questão, Aninha. Tipo, se ela era onisciente, né? Se ela tava presente em todo canto. Então, tecnicamente, porque ela deixou a filha voltar, né? Não sei. Se
Mas
ela
isso não
tá
foi o
pensando.
que acho que, tipo, fez eu desgostar do filme assim, não, sabe?
Atrapalhou, não.
É.
É porque eu tava lembrando, sabe de quê? Dos Vingadores Ultimato. Que, tipo, a galera foi atrás, ia atrás daquela teoria e tal, pra ver se tava certo a linha do tempo, não sei o
Ah.
que, e voltava, não sei o que, tal, tal, tal. E, tipo, eu mesmo fiquei meio assim, pá, eu acho que tem alguma falha aí, sabe? E
E tá tudo
tentando
bem.
entender, assim, nesse filme eu não me preocupei com isso. Só não me preocupei.
Entendi. Agora, uma dúvida que eu tive nesse filme, que eu fiquei pensando até agora, é. No final, quando resolve tudo, é no universo do começo do filme ou é naquele outro universo que elas estão de vermelho, que tá tendo a festa realmente? Que elas conversam? Porque
Então,
são dois
pô.
universos diferentes, né, ali.
Eu só percebi isso agora. Tipo, né? Revendo que eram dois universos.
Achei.
Porque eu não tinha me tocado que era. Um da festa era o diferente do começo.
É, o da festa é diferente.
É diferente.
O
Eu
da
acho que era o
festa é o
da
que eles
festa. O da
voltaram para
festa.
casa.
É, o da festa que ela volta pra
Depois da
casa e
missão.
tem. Tipo, tem até de noite pra entregar o papel, né?
É, exatamente.
Só que aí quando resolve tudo, é aquele universo ou é o do começo do filme?
Eu acho que é aquele universo, que eles foram entregar os papéis depois. Ele é
Então,
o
do
único
começo do
que, quer dizer,
filme.
não sei se é o único, né? Mas é o que teve o prazo de uma semana depois, né?
Então, é tipo Rick e Morty, então, né? Mudaram de universo, mataram o Rick e Morty daquele universo. Vocês viram isso?
Não mataram, porque é meio que aquele negócio de, ah, o principal é, todos são meio que o principal agora, o depende onde ela tiver, né?
É. Eu acho que, na minha cabeça, tipo, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que pode ter sido o universo principal ainda do começo do filme, e aí eles voltam depois, quando dá tudo certo.
Eu acho que faz sentido ser o primeiro
Seguindo a
multiverso, né?
linha.
É, até porque o pessoal fala, não, você é a pior versão. Então,
É.
tipo.
Meu Deus, coitada, né?
Pois é, ela fica acabada pra ela.
Ah, eu
Tudo
lembrei
que
agora.
podia dar certo deu errado.
Ela. A primeira vez que mostra esse outro universo da festa é quando eu acho que ela faz alguma coisa aleatória que ela tá, tipo, dentro da van, falando de divórcio com o marido. Aí começa.
Ela faz um negócio errado, do que o Raymond Alpha pediu.
É.
Aí ela
O que
faz
que
pra
vocês
ele.
acham? O que que vocês acham desse negócio de fazer as coisas aleatórias?
No início eu achei ok, eu gostei assim da ideia. Depois eu acho que fizeram too much e me perdi ali. Tipo, não me perdi de ficou confuso, mas me perdi de. Ai, tá bom, já deu, sabe?
É, o negócio tá
Ah.
bom, já
Eu
deu.
acho que é esse momento do filme que eu fico tipo. Tá bom, já deu, né? Já deu, já tá em 1 hora e meia disso aqui, já deu, né? Já entendi, já ri disso há meia hora atrás.
Não, eu achei legal. Assim, eu acho que tentaram trazer um pouquinho de comédia pra história, né? Pra ficar até mais fácil. Eu gosto. Não vejo problema, não.
Eu
Gosto da
acho que eu
ideia.
reclamei disso da outra vez, mas dessa vez eu achei engraçado. Já sabendo. Acho que eu tava mais investido no filme.
É, eu não tenho. Dessa parte criativa, assim, eu vi gente reclamando, porque tem uma hora que foi muito nonsense. Nem todo mundo tá acostumado e tal. Mas essa parte toda, assim. Eu comprei tudo, sabe? Os dedos.
Dedos.
Das partes mais engraçadas, as menos, assim. Eu achei legal. Mesmo quando não era engraçado, necessariamente engraçado era interessante.
E já que a gente tá falando dos outros universos, tem a parte Wong Kar Wai, né, também.
Pois é, eu acho que eu só percebi isso de novo
Perfeito,
agora, na segunda
perfeito.
vez.
Pelo amor de Deus, Matheus, aquele efeito Wong Kar Wai não dá pra não associar com ele. Perfeito, perfeito. Você lembra aquele slow motion meio parado
Eu
assim,
gosto
você
dessa história.
fica, ai, saudades.
Não, claro que tá na cara que é, tá na cara que é.
Adorei a
É,
homenagem.
foi
E tem uma
falha
das
minha.
falas que ficaram mais icônicas do filme, né? Que em outra vida eu adoraria lavar roupa e fazer impostos com vocês. Com você.
Ah, ele é muito
É,
fofo,
a
né?
frase
Ai,
Tumblr.
ele marcou muito assim do filme. Eu não sei se. Sei lá, olhar assim também. Que o ator traz muito uma vibe do personagem também, né? Aí ver ele, tipo, nessa trajetória também do filme. Acho que foi bom, assim, tipo, manter a imagem do personagem também ainda, sabe?
Verdade.
Acho que a gente até já pode dizer assim uma coisa que eu tava pensando. Acho que dá até pra trazer isso agora. Tipo, eu acho que ele tá valorizando muito as histórias por trás, né, das pessoas.
Ah,
Não
sim,
só, tipo,
a
mas
narrativa, né, do ator.
na narrativa. Se você tem uma boa narrativa. Você consegue sustentar, o público não compadece, mas assim, sei lá, mantém uma relação com isso aí, você ganha, velho. Não tem pra onde não, sabe? Eu acho que tá superando o
A
fato
qualidade.
de realmente ser o melhor ator. E não tô falando nesse caso específico, porque eu acho que todo mundo tá muito bem. Mas assim, a narrativa que é criada, ela contribui muito para o prêmio, eu acho. Tá
É, não,
contribuindo
total.
muito, é. As pessoas compram muito isso.
Eu fiquei impressionado. Tipo, eu sabia que tinha toda a história de Brendan Fraser, Mas eu fiquei impressionado com como a baleia foi bem recebida aqui no Brasil, tipo, com pessoas próximas estando indo ver.
É, pois é. Muita gente gostou.
Sim.
Muita
E
gente. E
assim,
eu não vi ainda.
sabiam da história dele e tal. Eu fiquei também impressionado.
É. E eu achava no Oscar no dia que quem ia ganhar era Austin Butler, né? O Elvis. Antes de chegar. E quando começou, tipo, aí ganhou maquiagem. Aí, tipo, ele tava lá, todo feliz, Brendan Fraser. Eu falei, não, Brendan Fraser vai ganhar. Aí foi lá e ganhou.
É, eu confesso que consegui terminar só esse domingo, esse sábado. Não, foi domingo, domingo. O
Oscar.
filme do. Não, o filme do Elvis. Depois de três tentativas.
Ah, não, é Elvis, eu vi ano passado.
E assim, minha gente. Foi
Gostasse, não.
difícil, viu? Foi difícil.
Não, eu
É,
gosto.
eu achei que no fim. Assim, o começo até legal, assim, tem um ritmo legal, mas depois, assim, pra mim ficou. Sério,
É.
cansativo. Muito cansativo.
O que me tira do filme é que eu não acho ele nada parecido com Elvis, o ator.
Ah, não, isso aí não me atrapalhou, não. Eu. Sei lá, ele tem essa coisa também ser muito exagerada e tem uma hora que isso cansa. E
Entendi.
outra coisa, minha gente, o que é que tá acontecendo? Não sei se vocês discutiram aqui, mas
Três
todos os
horas de
filmes
filme.
têm 2 horas e meia pra cima, pô.
É verdade.
Não, é sério, isso é uma coisa realmente
É
que
preocupante, né?
me incomoda, de verdade, pô. Pô, minha gente. E, tipo, é uma
Saiu do vício,
tendência, tá ligado?
Matheus.
Não é uma coisa.
Tu foi
Ah,
sair do
não.
vício?
É, pois é, sei não, velho. Eu
Saiu o
sei
filme de 1 hora e meia.
que. Isso aí é uma coisa que tá realmente me revoltando. A indústria tem que voltar ao eixo. Tá dando certo não, isso não.
Falando em voltar ao eixo, e a edição desse filme, Tudo em Todo Lugar? Ela foi super simples, tipo, feita num. Acho que é no Adobe do computador do editor. Mas super. Muito difícil de ser feito, né? Eu acho. Aquela coisa de
É, bem
cada poesia daquelas
trabalhosa, né?
cenas, bem trabalhosa.
Não, com certeza, pô. Mas, e assim, é um trabalho primoroso. Quando você vê, assim, as cenas, você fica, caramba, velho. É, e assim, muita criatividade. Eu não sei quantos. Tem aquele take principal lá, né? Que. É Michelle Yeoh, acho que fala.
Que mostra várias partezinhas dela.
Mas várias elas, né? Em vários universos. E aí você fica, caramba, velho. Eu acho que deve ter no mínimo uns 50 ali.
Eu já vi imagem na internet que é tipo todos os quadrinhos assim, um do lado do outro, fazendo meio que uma pilha. Mas faz tempo que eu vi.
É, então, tipo, é realmente. E assim, o desgaste, né? De você só botar uma roupa, tá ligado? Pra ele botar uma maquiagem, fazer um não sei o quê.
Não, e tem um que ela é um monstro, tipo um alienígena.
É, então. Aí assim, eu não sei se. Eu acho que a edição, ela não é só serve pra isso, né? Você tá contando uma
Não.
história a partir da edição, né? Então, assim, é pra dar ritmo, pra, sei lá, pra contar mesmo, né? Escolher cada momento. Eu não sei se. Talvez tenha outros filmes que usem a edição de maneira mais favorável. Mas, assim, eu acho que até isso, assim, tipo, ele ajudou. A edição ajuda muito na história. Então, assim, ela
Não,
tá
é.
muito envolvida, então, não só porque é muito trabalhoso, sabe? Eu acho que.
Ainda falando de Oscar, eu achava no final que Top Gun podia ganhar. Podia surpreender e ganhar. Mas aí, realmente não. E eu acho que a edição de Top Gun é muito boa também. Mas esse filme eu acho que foi mais pelo trabalho, sabe? Que deu.
Eu acho que Top Gun não conseguiu se manter. Mas eu tava vendo. Top Gun da Warner, não, né?
Eu acho que é da Paramount, quase certeza.
Paramount.
Não, é, com
Ah, é
certeza é da
verdade.
Paramount.
É da
É.
Paramount, né?
Com certeza é da Paramount.
É, eu acho que ele não conseguiu sustentar tanto tempo.
Pô, eu vejo muita gente falando ainda de Top Gun. Eu acho que ele
Não, eu
sustenta,
vejo,
sim.
mas assim, no final eu não senti mais as pessoas acreditando tanto em Top Gun. Não
Não,
sei.
não, é porque se tu tá falando, tipo, se for questão de Oscar, eu acho que não tinha mais pra ninguém. Né? Quando chegou no final ali, eu já
Sim.
tava com
É.
certeza que ia pra Tudo em Todo Lugar. Engraçado que, tipo, eu ainda quero falar mais coisas do filme, mas já entrando nessa coisa de Oscar, quando eu vi que ele ganhou, tipo, 11 nomeações e foi o primeiro lugar de nomeações, eu falei, caramba, esse é o típico filme que vai ser o campeão de nomeações, mas vai chegar um menorzinho e vai ganhar, sabe? Tipo, Coda ano passado. Ou Parasita, um assim
Tá
que.
falando de quê? De
De
tudo
Tudo em
homem.
Todo Lugar.
Ah, tá.
Quando começou, tipo, quando saíram as indicações, eu falei, beleza, foi o mais indicado. Mas o mais indicado sempre tem um que surge na corrida assim depois e ganha, sabe? Ano passado, o mais indicado tinha sido Ataque dos Cães. E
Foi.
Coda ganhou. Aí eu pensei que ia ter alguma coisa assim, mas aí não, realmente foi o mais indicado que ganhou. E
É,
foi até o
ganhou
final.
muitos, acho. É.
Foi sete. Eu achava que podia ser Top Gun ainda, mas eu perdi as esperanças. Mas depois, sabe? Porque ganhou SAG, PGA, WGA. Quando ganhou essas coisas todas, ele.
É, ganhou tudo, tudo.
É,
É
já
o filme mais
tava.
premiado da história, né? O pessoal
É.
falou ali. E assim, merece isso? Não merece.
Top Gun, eu achava que podia ter ganhado o PGA, que é o Sindicato dos Produtores, né? E ele tem uma. Ele tem uma. Como é que se diz? Um sistema de votação parecido com o do Oscar, que é ranqueado também. Mas aí quando o 30 lugar ganha nesse sistema ranqueado, aí ele já vai ganhar o Oscar. Já, porque já foi testado, né? Esse tipo de votação que
Assim.
não é o mais número um.
Eu tenho uma opinião polêmica sobre Top Gun, porque tipo, eu
Eita.
gostei muito de Top Gun, mas eu sinto assim, é que foi um Missão Impossível 7. Sei lá, não sei qual é o próximo, mas assim, um 7,5, sabe? O que dá a impressão assim de que foi um filme massa, me diverti bastante, eu adoro Missão Impossível, mas eu sei que daqui a um ano ou dois eu vou ver de novo, sabe? Não é um
Entendi.
filme que vai tão diferente assim. Eu acho tudo em todo lugar ao mesmo tempo. De certa maneira, ele trouxe. Foi assim, de certa maneira, um pouco especial, assim. Você viu uma coisa que você não estava necessariamente vendo por aí, sabe?
Sim. Não, isso é verdade, total.
E aí, assim. Eu acho nesse ponto eu torci mais para que tudo em todo lugar vencesse mesmo. Apesar de não ser meu preferido, né?
Um filme que eu achava que ia ganhar em algum momento. Não achava que ia ganhar, mas tipo, fiquei, eita, será? Foi Nada de Novo no Front, quando começou a ganhar um monte de coisa.
Que
Aí
também é muito
chegou.
estranho, eu achei, porque.
É, o um filme alemão da Netflix.
É, assim.
Quando chegou perto de ganhar roteiro, que aí perdeu, né? Eu falei, vai, se ganhar roteiro, esse filme vai ganhar melhor filme. E ele ganhou o BAFTA do melhor filme.
Mas assim que tava bom, porque tava dando uma emoção pra premiação. Tipo, eita, será se? Aí quando chega o roteiro, ah,
Não,
tá.
eu gosto,
Tudo
isso aí é
dentro dos
legal, isso é
trilhos.
legal.
Não, é bom, é bom. Agora, é uma coisa que eu acho assim, que tipo. Dá pra perceber que filmes de guerra, no geral, eles têm um certo. Uma garantia assim, de alguns prêmios, sabe?
Tem.
Já vem assim no combo. Ah, você fez um filme de guerra legal, pronto. Já tem alguns prêmios aí na leva.
Não, mas ganhou muito, pô, surpreendeu. Eu acho, tinha um que design de produção, por exemplo, eu achava que ia para Babilônia. E
Tu
Babilônia não
achava?
ganhou nada. Eu achava. Porque para mim, quando reconstroem essas coisas de Hollywood antiga,
É, não,
coisa.
sim.
É,
Também é uma
já.
coisa que tem um, é
Que
marcante
sempre
já, né?
tem. É. Sempre
É,
pode ganhar,
eu achava que
figurino,
talvez
essas
fosse
coisas.
para Avatar. Eu não sei se estava concorrendo. Mas
Deixa eu.
eu achei o design de Avatar bem legal. Mesmo sendo
Tu
tudo
gostou de
CGI.
Avatar, Matheus? Eu acho que a gente nem falou de Avatar 2.
Eu gostei, eu acho que. Eu queria ter assistido ele, mas assim. Eu acho que talvez eu gostei menos do que eu esperava, porque eu tava com muito hype também.
Entendi. Mas. É.
Mas é bem legal. Eu queria que ele tivesse ganhado. Assim, eu acho que ele merecia estar em outros. Com outros prêmios
Sim.
ali.
Sim.
Realmente esses
Justo,
técnicos.
concordo. É, ele concorreu sim a design de produção, Avatar 2.
Agora, eu acho que de todas as categorias, a que eu acho que ganhou e que deveria menos ter ganhado.
Jamie Lee Curtis.
Não. Nem foi, vice. Foi. Direção.
entendo.
Não,
Entendo o que
não,
tu tá
eu
dizendo.
gosto. E com certeza eles fizeram um trabalho excepcional. Mas a gente já valorizou o roteiro, a gente já valorizou o filme, já valorizou
Edição.
a edição. Eu acho que a direção ali, ela é boa, ela é bem legal, tal, muito boa. Mas não sei se também assim
Eu acho que foi meio que no hype do filme, né?
foi no
E
hype do filme.
mas eu
Tem
acho que
outros
talvez.
diretores que mereciam mais, eu acho.
É. Não, com certeza. Eu acho que é uma direção bem competente e trabalhosa, né? Tipo, pra juntar essas coisas todas e meio que liderar esse projeto. Mas realmente eu acho que na hora de falar com a câmera, tipo, os movimentos e tudo mais, não tem nada. É uma coisa que eles fazem o simples, mas fazem bem feito. E aí eu acho que, tipo, muita gente. Eu não sei quais são os critérios que muita gente na hora de votar usa, né? Pra escolher uma boa direção. Eu acho que não, é mais, tipo, mais difícil de filmar,
Eu
por
acho que
exemplo.
foi mais pelo hype mesmo, assim, vamos
É.
colocar isso também, porque assim, eu meu voto seria para Spielberg.
O meu também. Eu gosto muito de
Inclusive,
Inglourious.
para mim foi meu filme favorito de todos que eu assisti. Acho que foi o que mais me tocou, assim. Apesar de que eu tenho algumas considerações com Tar. Não
Eu
sei o que
gostei.
Léo achou dele, do
Não,
filme.
eu gosto, tá, mas eu fui gostando menos a cada pensada que eu dava do filme, porque eu achei meio
Foi.
chato, tá.
Não, ele não é um filme fácil não, mesmo não. Mas assim, eu acho que, sei lá, ele tem uma mensagem muito atual, assim, eu gostei disso. E eu acho que ele usa bem todos os recursos desse filme mesmo. De cinema, né? Pra
Ah, isso
contar uma
é verdade.
história.
Não, agora tá. Eu acho que uma coisa que me pegou muito, me deixou muito dentro da história, é que eu jurava que Lydia Tár era uma pessoa de verdade. E aí eu fiquei metade do filme, tipo, não, não vou pesquisar na internet o nome dela, porque vai que ela morreu já. E eu, não, eu vou descobrir um spoiler do
Meu
filme.
Deus.
E aí depois ela não existia.
Tu e metade, né? Mas isso é um
É.
mérito do filme mesmo.
Sim, eu acho também. Porque eu fiquei pensando, começa o filme, ela começa a dar entrevista falando da pandemia, falando da. Aí eles citam aquela compositora de Coringa, a Hilda. Aí eu falei, beleza, foi uma pessoa real. E foi recente essa história, né? Então por que eu não tô lembrando dessa história? Tipo, eu acho que eu plantei coisas na cabeça. Falando, realmente, eu acho que teve uma história dessa mesmo em algum jornal na
Meu
época.
Deus.
Mas eu gostei muito da maioria dos filmes desse Oscar.
Eu também. Eu me surpreendi, na verdade, que eu tava falando muito
Foi.
mal antes de começar. Aí depois eu fui assistindo e eu fui, caramba, interessante. Ah, tá. Oh, legal. É, tipo, talvez não tenha, assim, filmes incríveis que vão marcar a época e tal. Mas, assim, apesar de que eu acho Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, é um filme que ele vai deixar assim, um ponto, sabe? Tipo, ele tem um lugarzinho já. É, diferentemente da maioria dos outros.
É, isso concordo.
Mas, mesmo assim, eu também não acho que foi um ano com só tem filme incrível. Foram vários filmes legais, bons.
Não, foram bons filmes. Tipo, alguns eu não gostei tanto. Tipo, Nada de Novo no Front. Eu não gostei. Achei muito parado e. Enfim. Talvez tenha que ver de novo em algum outro momento, mas não gostei tanto. E nem Entre Mulheres.
Esse eu não vi. Foi o único que eu não
É,
vi. Quer
esse
dizer,
foi
não
o
vi
último
todo,
que
né?
eu vi.
Porque
Eu
teve outros que eu
achei esse
também não vi
filme,
metade, não.
tipo, ele fala muito, mas ele não tem tanto conteúdo, sabe? Na coisa que ele tá falando. Eu senti meio que isso. Esses foram os que eu menos gostei. Triângulo da Tristeza eu achei muito legal. Eu não esperava gostar tanto. Tu
Não
viu, Matheus?
terminei, não terminei,
É
mas
muito legal.
eu cheguei até um ponto de virada assim da história.
Ah, sim. Calma. Tem uns dois pontos de virada. Foi.
Não, não é um ponto de virada do barco que
Entendi.
começa a tempestade.
É muito legal, Triângulo da Tristeza. Mas. Não, eu concordo. Tipo, são bons filmes, todos esses que a gente falou. Só que eu acho que Tudo em Todo Lugar tem uma coisinha diferente. Uma coisinha nova. Eu acho que é bom quando premiam isso, sabe? Tipo,
Sim.
uma coisa que olha pro jeito de contar a história de um jeito diferente. E meio que ele ter ganhado o Oscar incentiva novos diretores e até os estúdios a investirem em histórias assim, né? Que
Com
começaram
certeza.
pequenas. E eu acho
É.
massa a A24, por exemplo, que é o estúdio do filme, né? Eles darem esse espaço e poderem investir nesse tipo de história, né? Já meio que estão marcados com esse tipo de filme que eles fazem. É o segundo filme que eles ganham o Oscar de melhor filme, né? Depois de Moonlight. E a cada filme eles dão espaços diferentes para os diretores, né? Contarem
Não, e
suas
dessa vez
histórias. É
foi o
massa.
estúdio que mais venceu, né?
É,
Pois
sim.
é, pô. As quatro de atuação foram deles. Que teve Brendan
Isso nunca
Fraser, né? E os
aconteceu,
três de cima.
parece.
Que massa.
É, bem legal.
É, e aí, assim, é meio louco. Uma produtora independente que tá ganhando popularidade, assim, o povo, né? Porque ela
Não,
começou
tipo.
primeiro conquistando, tipo, fãs mesmo. Tanto é que tem
É.
fãs. Fãs da Disney, beleza.
Tem
Você pensa assim
fandom
na.
BR
Na,
A24.
você pensa na Disney, mas é porque a Disney é muito mais do que só um estúdio, né? Tem toda uma. Mas assim, fãs da Warner. Não existe isso. Fãs da. Você tem fãs da DC, sabe? Mas não da Warner. É, você vai pegar qualquer outro. Fãs da Paramount. Não existe isso. Mas aí você tem os fãs, tipo, realmente fazendo um fã-clube do pessoal da
Da
A24.
24. Não, eu acho que, tipo, por trás disso tem muito estudo, muito negócio, tem,
Não,
tipo,
com
tudo
certeza, pô.
muito. Não é, tipo, o lugar bonzinho para o artista.
Sim.
Claro que eles dão esse espaço, mas eu acho que é muito mais pensado em criar essa marca
Com
e
certeza.
isso fazer parte do meio que da missão deles, né? Do que meio que ser liberado geral. Eu acho que
O
não é
que
muito por aí, não.
não é, se vai contra o que eles estão trazendo de conteúdo, assim, eu digo, Ah, eles estão trazendo filmes de terror, muitos. E muitos
Uhum.
muito bons, tá vendo? Que todo mundo vem falando bem há muito tempo. Ah, eles trazem uns dramas independentes, bem pequenos, tal, tal, tal. Que aí você fica, pô, caramba, que história. Estão trazendo uma história, sabe? Eles estão focando em coisas, assim, muito pela beirada, assim, que não estavam necessariamente. Então fazendo sucesso, assim. Eu acho
Não.
legal.
E eu acho massa isso que o que tu falou do fandom, né? Tipo, conseguiram criar uma marca que tipo tem fãs. Eu acho isso muito bem feito, tipo, vendem camisa, vende bolsa da A24.
É, e vende história, né? Também.
Não, e aí qualquer filme que eles lancem, já vai ter um fandom que vai começar a já chegar
É.
gostando, né? Isso também.
Você vai com expectativas do que encontrar.
Exatamente.
Legal.
Pra mim é um case de sucesso.
Não, com certeza.
É.
É.
Eu não sei quem foi que ganhou. Vocês estavam aqui, vocês ficaram até o final da premiação. Quem ganhou o Oscar de. O Oscar de melhor filme foram só os produtores, né? Do filme. E aí, os irmãos russos são produtores desse filme. Não
Sim,
sei se
sim.
eles também receberam o prêmio. Eles estavam
Não,
lá,
eles não
né?
subiram. Não. Eles. É porque eu acho que eles não foram indicados, que você pode indicar o número de produtores, né?
Ah, tá.
Aí eles não estavam lá. E tem tipos diferentes de produtores, né? Mas quem ganhou o melhor filme foi Daniel Kwan, Daniel Scheinert e Jonathan Wong. Que Jonathan Wong foi o produtor, não sei se vocês viram no Twitter
Não.
o vídeo. Ou na hora, né? Mas eu fui prestar atenção só depois na internet. Ele fez um discurso, é o outro produtor, que não é os diretores. Ele falou que, ah, o meu pai sempre dizia uma coisa super importante para mim que eu levei para minha vida. Nenhuma pessoa é mais importante que o lucro.
Meu Deus, menina.
Tem um vídeo dele falando isso, e é muito engraçado, porque ele claramente queria dizer o contrário. Mas aí depois, tipo, todo mundo bate palma. Em Hollywood.
Entendi.
Deus.
Ah, então ele queria realmente dizer que nenhuma pessoa, nenhum
Não,
lucro é
eu acho que
maior
ele
que a
queria dizer que
pessoa.
o. É, exatamente, eu acho que ele queria dizer isso, né? Tipo,
Entendi,
obviamente, né?
Entendi.
Aí ele confundiu.
Ai, coitada. É que nem o
Muito
cara
bom.
que.
Aí é no discurso de melhor filme,
Nossa, que
isso.
nem o cara que foi lá e falou do nada. Ai, que tristeza. Coitado, esperou tanto pelo momento.
É o Felipe Dávila, o
Ai.
Tistreza. O candidato a presidente.
Nossa.
Mas assim, vocês querem voltar pro filme?
Vamos, a gente já foi tipo para um lado, para o outro aqui, né? Tudo em torno
É,
ao mesmo tempo.
não, assim, eu lembro que a Aninha, desde o começo, me falou assim, né, de que não tinha gostado do final. E aí eu fiquei, pô, não, vamos lá, né? Vamos assistir o filme. E aí, o final é aquele final, né, que ela já comentou, que o amor vence, né? E o amor vence tudo. E aí eu fiquei, putz, vamos lá, né? Tentar ver assim se isso é um problema nesse filme especificamente. E aí assim, eu não consegui achar isso como um problema, principalmente porque desde o começo a gente percebe que há uma falta ali de há uma falta de comunicação, né? E uma desorganização da família. E no final do filme, isso que aí, assim, a gente vai passando problema por problema por problema pra evoluir, pra se ajustar, sabe? E, assim, como o filme ele é totalmente voltado pra esse crescimento, esse amadurecimento, faz muito sentido na minha cabeça ter esse final mesmo. E por mais que seja um final meio clichê, eu acho que quando você chega num ponto em que você viaja muito, você não vai achar uma solução. Né? E
Tem que
aí
olhar pra dentro de você.
e ainda mais porque o filme é super contido, pô. Não tem, sabe?
É
É
num
uma que
prédio,
é
né? No final. Não, o filme se passa num prédio. Além, tipo, se não contar com as viagens de universo.
tipo, não, e assim, exato, é tipo uma coisa muito, muito pequena. E ele tá contando a história daquela família que tá com problema e que ela precisa se ajustar, achar o eixo, sabe?
É.
E aí você vai procurar dentro da família onde estão os pontos positivos que ninguém estava conseguindo enxergar, né? Ou que a personagem principal não estava conseguindo enxergar, talvez, e a filha também, né? E que a
É.
filha também é muito parecida com a mãe. E aí assim você vai vendo essa relação deles e você vê que tipo o final é isso, precisava ser isso, é
Não.
eles se voltarem a se olhar e aí se olhar e perceber qualidades, né, que são superiores aos defeitos que eles tinham nas suas relações. E aí você vê que aquilo é o principal. E com isso você vence as dificuldades, né? Só que aí ele aumenta pra uma escala muito grande.
Não, eu acho massa que tipo, tem uma questão de empatia também, de meio que colocar uma pessoa pra ver o mundo com os olhos de outra pessoa. E aí a filha faz. Ela quer que a mãe tenha todo aquele poder para que ela possa ter a mesma visão dela daquilo tudo, mas eu acho massa quando elas são pedras. E aí ela fala pra mãe que, poxa, você realmente tá achando que nem eu que. É, não tem mais sentido, a vida não tem sentido. Eu fiz isso tudo para você ver de outro jeito e me
E
falar um
mudar a
outro jeito de
opinião.
ver isso, né? Aí ela meio que se liga nisso. Eu achei massa como isso, essa parte foi feita.
É, o que eu falo do final, o problema não é. Toda vez que eu reclamo do final, eu tenho que explicar isso. Que não é o final, tipo assim, o que acontece é esse lado dele vencer e tal, be kind, sabe? O problema pra mim é como chegou nisso daí, exatamente. Não é o final, assim, sabe? Tipo, eu não gosto.
Ah, tu acha que foi meio supetão,
Não, eu
assim?
não gosto que ele dá um discurso e pronto. Mudou, convenceu todo mundo, sabe? Que, tipo, o amor realmente vale a
Ah,
pena.
entendi. É meio
Porque é
supetão, é meio
exatamente isso. Ele
tipo.
dá um discurso. E aí, é tipo, e o discurso dele é o que ele falou aqui no início, né? Antes da sinopse lá. E aí, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, mas por favor, vamos ser gentis. Sabe? Tipo, dê
Mas sabe que
uma
você não tá
viradinha, uma
considerando?
viradinha assim.
Você não tá considerando que ele não tinha trabalho desde os Goonies e de Indiana Jones 2, e aí ele chega agora e fala
Não, eu tô
isso.
considerando o filme, justamente, como tem que ser, né? Só o filme por si.
Não, eu sei.
Mas, é, sei
É,
lá.
não sei, ao mesmo tempo que você percebe que ele era assim desde sempre. Faltava às vezes só um insight para ela perceber isso, sabe?
Não, eu sei. Olhando agora, tipo, revendo agora, eu acho muito legal a cena que tem logo depois também, dele segurando as mãos, né? Ele segura as mãos e aí a gente vê uma primeira pessoa, assim, dela, né? Tipo, uma visão em primeira pessoa dela vendo ele ao longo de vários momentos, assim, né? Que ele foi um fofo, um maravilhoso. É, aí eu fiquei, ah, tá, acho que foi menos. Assim, foi melhor, assim, ter essa versão, assim, sabe? Mas eu não gosto desse negócio de que, pô, alguém precisa dar um discurso motivacional, assim. Sei lá. Por isso que eu disse que, ah, isso daí,
Entendi.
especificamente, essa
É.
frase que ele jogou e de repente mudou o rumo de todo o filme, é que dá uma vibe meio Marvel, assim.
É, eu assim, tu dissesse dar uma vibe meio quê?
Meio Marvel. Tipo o Doutor Estranho, que né, a gente tinha falado.
Meu
Que
Marvel.
do nada
Não, então.
ele joga alguma coisa.
É, exatamente. Eu já ia puxar Doutor Estranho aqui, porque eu acho que esse filme, ele fez o que o Doutor Estranho queria fazer e não conseguiu. E aí, por isso que eu discordo um pouquinho de tu, que eu não acho que dá uma vibe tão Marvel assim. Mas, é, velho, é assim, como é que pode, né, você ter um desenvolvimento, né, e que é uma coisa que o Doutor Estranho não conseguiu fazer, e chegar no final e soltar uma coisa assim que não tem nada a ver, dois personagens que nem estavam tão envolvidos assim, não tinha uma relação boa e a pessoa do nada mudar. Eu achei aquilo ali para mim foi de supetão. Você não construiu bem isso ao longo do filme. Eu achei aqui a coisa ela funciona de maneira mais natural. E não só na relação dele com ela, né, mas na relação dela com a filha
Não,
também.
mas não é a questão dele
Porque
de tipo, de ter sido despertando nada, ele dando. O discurso assim, porque é uma frase assim, né, que ele joga. Mas é tipo, o momento assim que foi criado, sabe? Eu não sei se você tá entendendo direito. Mas, sei lá, sei só
Entendi.
um momento dele chegando e falando assim.
Inclusive, temos podcast de Doutor Estranho também aqui.
Sim.
Nós
Pois é.
três.
É.
Mas assim, não recomendo assistir o filme. Eu nem é só porque o filme Doutor Estranho, eu não acho ele tão legal, mas é porque acabou me decepcionando mais, bem mais do que, sabe, eu gostaria.
Ah, não, eu gosto do Doutor Estranho. Eu tenho até que ver de novo, mas. Eu lembro que eu gostei muito na época que saiu. Saudade.
Tá, deixa eu só ressaltar um negócio pra não ficar só. É, tipo, só ter reclamado do filme. É, eu sempre comento assim também nos filmes, quando tem, que esse negócio de relacionamento mãe-filha é o que sempre me pega muito. Agora eu não lembro os outros exemplos que a gente trouxe aqui, mas eu lembro de já ter comentado no podcast sobre isso.
Eu lembro que tu
E.
comentou aí.
Eu lembro de ter gostado da primeira vez que eu vi assim e tal, mas acho que como eu ainda tava. Sei lá, me acostumando, assim, com toda a dinâmica do filme e tal. É, foi o que eu curti mais agora, nessa segunda vez também. Achei legal. Eu gostei mais, assim, Sei lá, eu gosto como o filme faz esse trauma geracional, assim, né? Que tem dela, da Evelyn, ter a relação mal com o pai, e meio que passa isso pro filho
Ah,
também.
sim.
Uma coisa bem. Puxando ele. Mas é uma coisa bem Bergman, assim, de. Ah, pega uma coisa ruim do pai e você meio que sem querer passa isso também pra próxima geração e outra geração sofre com isso também. E a pessoa também é parecida com você, desses mesmos aspectos, assim, sabe? Aí eu acho legal sempre quando tem alguma coisinha assim.
Eu gosto que, tipo, eu no final, eu até tava até esquecido como era exatamente o fim mesmo. E quando eu tava revendo, aí você fica com aquela expectativa porque dá a entender que ela vai desistir mesmo e a mãe aceitou que ela desistisse. E aí tem uma reviravolta, né? E ela, a mãe consegue convencer, na verdade, mostrar a ela que vale a pena ainda estar viva.
Sim,
Sim.
é verdade.
E aí eu fiquei, caramba, que massa, ainda bem, porque eu já tava meio triste, assim, que se acontecesse, não tivesse acontecido isso. Eu gosto que elas terminam bem, assim. Eu acho que é bom, às vezes, você vem com mensagem positiva. Eu fico um pouco cansado de essas coisas que sempre dão um errado no fim, sabe? Meio
Sim.
errado, meio certo. E aí você fica meio. Termina meio agridoce, sabe? Às vezes você só quer uma coisa em paz, que as coisas terminam em paz.
Acho que depende da história, né? Acho que tem histórias que pedem mais um finalzinho agridoce. Tipo, essa daqui pedia
Não,
muito um final
eu sei
feliz,
que
eu acho.
pede, eu sei que pede, mas assim, tipo, no fundo mesmo, já basta a nossa vida meio de agridoce pra nada. Deixa o filme mais doce, né? Porque eu adoro o final de Fleabag, eu adoro o final de Normal People, mas no fundo mesmo, a gente queria que eles estivessem juntos, sabe?
Sim.
Eu acho que isso ajuda, voltando a falar do Oscar, isso meio que ajuda as pessoas a gostarem do filme, né? Quando dá. É o quentinho do coração, como eu falei, tipo, dá aquele. Você sair com um sorriso no rosto.
É,
Eu
e
acho
que
que,
deu
tipo.
certo,
É, aqui tem, Coda tem.
tem que terminar bem, tem que terminar com uma coisa positiva.
Faltou isso em Ataque dos Cães, então, né, Matheus?
Pois é, terminou de
Ah.
maneira muito dúbia ali. Mas assim, de certa maneira, terminou bem também. O Ataque
É
dos Cães,
verdade. Não, sim.
né?
Pro menino e a mãe.
Pois
Sim.
é, pra alguém terminou bem.
Mas você não acha, às vezes, que também é muito. Tipo, toda essa mensagem do be kind. Aí você olha o filme e você acha, ai, maravilhoso e tal, né? Naquelas 2 horas e meia que tá lá. Aí, 10 minutos depois, quando você vai no Twitter, foda-se o Be Kind, e aí você já tá xingando quem não gostou do
Ah, não,
filme, essas
é.
coisas assim, né? Por isso que eu falei assim no início, de tipo, essa, como o filme meio que, sei lá,
Ah, é.
envelheceu mal, assim, com os fãs do filme envelheceram mal, parece que não faz jus ao filme mesmo, sabe? Aí fica, nossa, nossa.
O fandom estraga, né? O filme é legal, o fandom que estraga.
Mas isso tá em tudo, né? Infelizmente é uma
Não,
coisa que a gente consegue controlar pouco.
Eu falei que eu tinha tido um rancinho dos fãs que estavam hypando muito o filme na época. Hoje eu acho que eu tô com ranço, não de quem tá falando bem ou tá falando mal, mas de quem tá entrando nessas brigas, sabe? Que meio que. Tem gente falando que realmente é o pior filme que já existiu, que não acho
Nossa.
que é. E aí,
Não é, não é,
tipo,
ponto.
ninguém aceita meio que essa opinião e começa a xingar essas pessoas, sabe? E também não é legal fazer isso. Aí eu acho que tá meio. Dá um ambiente meio. Meio chato de ficar acompanhando as redes
É assim,
sociais em volta desse
o povo
filme.
gosta de palco. Sabe? Quer chamar atenção, só pode, porque não tem sentido. Não tem sentido. Minha gente,
Prefiro.
é um filme muito legal, é um filme diferente. Mas também não é um filme que revolucionou e nem vai revolucionar. E também não é nada assim muito. Nada ruim, tá ligado? É um trabalho bem feito, pô. Você tem. A gente não falou até pouco, assim, mas você tem excelentes atuações, pô. O pessoal tá
Sim,
muito
sim.
bem e você tem uma pessoa que tá no papel, que consegue fazer de tudo. Faz a gente rir, faz a gente se emocionar tal. E aí ela
Luta, é.
luta, exatamente. E aí ela agradecendo por isso, por terem dado essa oportunidade para ela poder mostrar o que ela é capaz, sabe? E é isso, o
Não,
filme
isso é
ele
muito
dá
legal.
oportunidade para muita gente. Até por isso também eu nem acho tão ruim a coadjuvante ter ganhado. Porque eu acho que ela tá
Jamie Lee
ali.
Curtis, né?
É aqueles coadjuvantes que ficam 5 minutos no filme, né? E roubam um pouco a cena.
Ah, não sei.
Mas eu acho ela legal. Eu prefiro a filha, prefiro. Mas assim, eu entendo o conjunto da obra. E eu gosto que foi uma pessoa que Sempre deu muito pelo cinema, mas porque tava numa coisa mais nichada, nunca foi levado a sério. Né? Tá em comédia e
Sim.
terror.
A gente pode achar que esse Oscar é por Sexta-feira Muito Louco, né?
É. Que é um grande filme. Ou aquele outro que ela troca com a filha, né?
É esse, menina.
É esse, tá.
Mas ela fez
Exatamente.
Halloween também.
Exato, então fez um monte de filme. E o Halloween recente é muito bom. O pessoal até falava na época, poxa, será que ela vai ser indicada? O Halloween mais recente que ela tá. Eu não sei
Não,
qual foi.
é Halloween Kills, o Ends, na verdade, que é o
Não,
mais
é
que ela tá aqui, é muito
antes
ruim.
desse. O antes desse. Que ela foi lá, pô, mas.
O 2018, né?
É, muito bom.
Eu acho que eu nem te falei, Matheus, mas eu fiz maratona de Halloween de todos,
Eu acho
até
que eu
chegar
vi no
nesse Ends.
Twitter. Com certeza.
Foi.
É.
Eu não gostei muito desse último agora, não, do Ends. O 2018 eu esperava mais, na verdade.
Ah, eu gostei.
Eu
Eu saí do
vi
cinema
as pessoas
bem.
falando. Eu não vi no cinema, né? Esse eu vi em casa, mas. E o Kills eu vi em casa, que é o 2 desse, que eu gostei. Aí que o povo fala mal, eu gostei. E o Ends eu vi no cinema e aí achei fraquinho.
Ah, só uma última coisa assim que eu lembrei agora. Eu acho que um comentário que eu vi e que eu espero muito que as pessoas que assim, os próximos filmes, próximas temporadas sigam é. Eu acho que é muito importante pro filme quando ele tá disponível no streaming. Porque é aquele negócio, você precisa ganhar o carisma do público para ele estar tá lá em alta, né? E as pessoas falando sobre ele, as pessoas insistindo, né? Sabe? E se você não deixa, se torna ele acessível, isso nunca vai acontecer. Ou muito difícil isso acontecer.
Eu acho
Então.
muito bom que ele tá no Prime Video aqui no Brasil. Que
É.
eu acho que é um dos streams mais acessíveis, né? Acho que é o mais barato, inclusive.
É, e tipo. É você ver outros filmes que não chegaram, as pessoas nem ouviram falar direito, né?
É.
É o filme do Spielberg, que as pessoas nem sabiam direito, né? Que ele
Total. É,
tava aí.
total. E tipo, Tar,
Tá.
Banshees, eles chegaram no cinema, mas ficaram tipo uma semana só, sabe?
É pouco tempo, exatamente. Né?
Pouco tempo.
Então,
Aí
assim, eu
fica
acho
até
que
difícil pra quem quer
eu
ver.
gosto da ideia deles estarem no cinema antes. Quero assistir no cinema, mas assim, pô. É muito bom você poder rever o filme uma semana antes, porque você tem no streaming, tá ligado?
É, concordo.
E vai deixar muito mais
Não,
fácil para outras
essa
pessoas.
questão de distribuição na época de Oscar é muito complicada. Eu lembro que Nomadland só chegou no Brasil depois de ganhar o Oscar.
Ah, eu lembro
É,
também.
esse filme da Adorável. Como é? Adorável Mulheres, não.
Adorava as mulheres, não. É, esse nem chegou, né? Verdade. Só que no caso não ganhou. Ou chegou?
Não, foi Adorável Mulheres, não. Foi, eu tô falando, eu queria
Mulheres.
Mulheres, não sei o que lá.
Entre mulheres.
É,
Ah, tá.
eu acho que chegou, Léo, mas chegou
A
bem
Casa
antes.
das Sete Mulheres.
Chegou no Globoplay, né?
Chegou no
Entre
Globoplay? Não, eu
mulheres?
tô brincando,
Acho que
pô.
não.
Porque a
Ah,
Casa das
tá.
Sete Mulheres não deu
Ah,
certo
sim.
lá.
Meu Deus. Entendi agora.
Não, mas eu acho que ele chegou no cinema sim. Agora, foi tipo uma semana ou duas, eu acho que aí eu mesmo não vi.
É. Complicado. A gente tenta, né? A gente quer, mas
É.
não ajuda.
Pois é.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E de novo eu peço para que, se você gostou, manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas e possa se dedicar mais ao vídeo, trazer mais conteúdos, mais especiais. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. E você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais, com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre notícias, sobre filmes em geral. E Matheus está lá, né? Então se você estava com saudade, manda lá uma mensagem para ele pelo grupo do Telegram. E é só pesquisar por ViceBR. no Telegram, que você vai ser muito bem-vindo. Você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais, que são ViceBR também, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente que a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Aninha, qual é a tua?
No Instagram eu tô como _ Aninha Guimarães e no Twitter é MarvelousMS Ana.
Boa, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E você, Matheus, querido convidado? Onde as pessoas podem lhe encontrar?
Então, é Matheus com TH, BCF3, tanto no Twitter como no Instagram.
Boa.
É isso aí.
Mas, antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai comentar semana que vem. É um filme que a gente até falou dele aqui hoje.
Sim.
Que fala sobre um homem que não consegue largar o osso da profissão que ele segue. E ele é o melhor no que faz, mas ele não quer seguir em frente. E ele é encarado com os novos tempos, com novas tecnologias. E ele é chamado para treinar jovens para serem o que ele se tornou. O filme é Missão Impossível 7.1. Não, tô brincando. É Top Gun Maverick. Tom Cruise. A gente vai continuar nessa vibe de Oscar, porque eu vou trazer o meu filme favorito do Oscar 2023, depois de ter falado desse que ganhou, que é Top Gun Maverick. Ele tá disponível na Paramount Plus e no Telecine através do Globoplay. Então é isso, pessoal. Assistam lá. Matheus, obrigado por ter aceitado esse convite pra participar do Vice.
É, mandei muito feliz. Falar todo lugar ao mesmo tempo.
Boa. É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Eita, que saudade.
Fazer o podcast todo lá dizendo, ai, saudades.
É, eu tô numa vibe nostálgica agora com o Matheus aqui. Faz 4 meses só, né? Como parece faz 2 anos.
É a Aninha?
Eita. Alô? A emoção foi tanta que a Aninha...
Ligou e tá aqui. Foi demais pro meu 3G.